Olá, ouvinte do podcast Sem Ideia, episódio desta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Provavelmente esse episódio atrasou, provavelmente esse episódio não vai ter a mesma qualidade, porque eu estou sem computador, estou tendo que gravar no meu celular essa bagaça aqui. E eu vou falar para vocês algumas coisas que aconteceram, né, devido a isso, o que se levou, né, a isso. Vou dar uma lamentada, vou dar uma xingada nos serviços de informática e vou também relatar algumas coisas que aconteceram nos últimos dias. E eu consegui abrir a caixa de e-mail aqui no meu celular, então eu vou conseguir ler algumas coisas pra vocês, tá ok? Então vamos lá. Eu queria falar que a tela do meu notebook, ele deu um probleminha, tive que levar no conserto antes que ele pifasse de vez e desse outros problemas, né? Porque eu não tava nem conseguindo mais fechar a porra do notebook, então eu não conseguia levar ele pro meu trabalho. Eu conseguia fazer algumas coisas em casa, mas a tela ali já tava ficando tão mole que eu pensei, cara, eu tenho que levar isso pro conserto antes que quebre de vez, aí vai que dá outros problemas. E ok, levei pro concerto na sexta-feira, daí na quinta até consegui fazer a live normal do Madrugada Sem Ideia, até daqui a pouco eu já falo sobre isso. Mas levei pro concerto na sexta-feira pela manhã, mandei mensagem na quinta-feira à noite, ó, expliquei lá pro cara o que tinha acontecido. Ele falou, ah, se tu me trazer até sexta-feira pela manhã, até sexta-feira 9:30 da manhã mais ou menos, eu consigo começar ele e no começo da próxima semana eu já te entrego. Eu pensei, maravilha. E aí, beleza, fui lá, levei o computador pro cara, ok, entreguei, beleza, tal, ok, fui pra casa. E aí, até porque eu não tava sem o computador, acabou que no sábado não teve Madrugada Sem Ideia, infelizmente. Então espero que alguém tenha notado que não teve no sábado, já que também vai ter Madrugada Sem Ideia no Nova Vertente no sábado. Mas beleza, aí passou o final de semana. Segunda-feira estava eu lá mandando uma mensagem, no caso hoje, isso faz poucos minutos, mandei mensagem pro cara. E aí existia alguma previsão pra ficar pronto no notebook, tal. E ele me fala que nem deu início ainda. Ai, cara, esse serviço de informática aí, eu vou te contar, cara. É, um dos pontos negativos de morar no interior é que não existe muita concorrência, né? Eu consegui identificar só duas empresas que faziam trabalho de informática aqui onde eu moro. Então, eu fiz um Uniduritê ali pra descobrir, tentar achar um local pra em qual empresa eu faria isso. Talvez eu tenha escolhido a pior ou a menos pior e enfim. Aí eu vou ter que esperar, tomara que não seja muito mais dias, porque preciso do meu notebook pro trabalho, preciso fazer pra muita coisa. E aí eu vou ter que utilizar aqui da minha família é ruim, a internet não é legal. Então vai ser um saco, cara, vai ser um saco. A gente já inicia a semana de saco cheíssimo, né, cara? Mas vamos enfrentar isso aí. Sem falar de uns outros problemas que aconteceram aí nesses últimos dias. Aconteceram coisas bem legais, mas também aconteceram algumas coisas chatas. E eu também vou falar um pouquinho sobre uma nova mudança. Nova mudança não existe, né? Porque mudança já é uma coisa nova, né? Então não precisa ser uma dizer que nova antes de mudança. Ok, mas foda-se. Bom, na quinta-feira houve mais um episódio de Madrugada Sem Ideia, onde foi muito legal, onde a gente teve muitos convidados especiais. O primeiro deles foi o Júnior, lá do Inteligência, não é Inteligência, como é o nome do canal dele? É Alguma Coisa Intelectual, agora me fugiu o nome, mas o canal dele é Alguma Coisa Intelectual, onde ele fala sobre vários assuntos, sobre assuntos filosóficos, sobre assuntos relacionados a masculinismo, relacionados a muita coisa, é bem interessante. E a gente conversou com ele na primeira hora, foi um papo bem legal. E tá lá no canal pra vocês acompanharem, foi bem interessante mesmo, um cara que tem muito conhecimento. A outra presença foi do Wilton, do Todo Dia Podcast, onde ele participou pelo celular dele, ele tava ali no intervalo do trabalho dele, ele foi lá, ligou a câmera até e E mostrou ali, foi engraçado que lá no Japão ele já tava durante o dia, né? Já era o dia seguinte. E aí ele tava lá e tal, e gravou. Gravou não, ele tava, participou lá ao vivo mostrando ali e tal, a cara dele, conversou com a gente por alguns minutos. Então foi bem legal. Depois a gente teve a presença de quem mesmo? Foi do Raji. Do Raji também, que participa aí de vários podcasts. A gente falou bastante sobre academia, sobre algumas coisas da vida, e também a gente trocou algumas ideias com ouvintes, leu e-mails. Foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo o episódio de quinta. Pra quem não acompanhou, acompanha lá. E, cara, o que mais que aconteceu? Ah, tá. Aí foi uma live muito legal, mais de 4 horas, 4 horas e alguns minutos. Foi muito legal mesmo, acompanha lá. Bom, no dia seguinte eu participei do Todo Dia FM, o programa lá que o Wiltão fez, me convidou lá. Que honra, cara, eu que ouvia tanto os podcasts do Wiltão e agora simplesmente participei de um programa onde a gente colocou várias músicas dos anos 50. Esse era o tema, né? Músicas dos anos 50, e fazer uma live do estilo rádio antigo, assim mesmo, tocando músicas e falando algumas notícias e falando sobre várias coisas. Foi bem legal. Depois a gente trocou algumas ideias com os ouvintes, leu alguns e-mails também, então foi bem interessante. Não tá mais disponível no YouTube por questões de direitos autorais das músicas que a gente colocou lá, mas tá disponível nas plataformas de podcast, então para quem quiser acompanhar também lá. Todo Dia FM, do Todo Dia Podcast, foi da hora. Bom, agora a outra coisa que aconteceu no dia seguinte é... No sábado, eu tive, depois de algum tempo, um sábado de folga. E no domingo, no dia seguinte, eu ia trabalhar o dia todo. Então, analisei o seguinte: ok, vou tentar usar esse sábado para fazer alguma coisa legal, para aproveitar, né? Aproveitar bem. E já que eu ia trabalhar pra caramba no domingo, já ia ter toda uma semana agora corrida pra caramba e tal. Então imaginei o seguinte: ok, vamos aproveitar bem esse sábado pra gente conseguir, né, aproveitar, né, de certa forma, utilizar o sábado ali pra dar uma relaxada e não pensar em trabalho, não pensar em nada disso, e realmente dar uma relaxada. Só que o que que aconteceu? Eu mandei mensagem pra alguns amigos e quase nenhum amigo me respondeu, cara. Mandei: e aí, cara, vai fazer alguma coisa nesse sábado e tal, tal, tal. Mandei para uns 4 amigos. Um era meu melhor amigo e outros 3 eram amigos que não eram amigos tão, tão próximos assim, mas eram amigos relativamente próximos, assim, que eu já tive, que eu já fiz bastante coisas com eles. Já tivemos conversas muito boas, então são amigos, assim, legais, assim. Não são amigos, por exemplo, eu ligaria pra falar de um grande problema, mas são amigos próximos, assim, relativamente próximos, e que eu já fiz bastante coisa legal. Mas, o que que aconteceu? Esses amigos, exatamente esses amigos que eu descrevi agora, eles simplesmente nem me responderam. E esse meu melhor amigo, ele me deu um baita migué pra não querer sair comigo. E aí eu comecei a pensar, cara, sobre essa questão de amizade. E eu comecei a analisar que realmente, nas amizades atuais que eu estou tendo, eu que buscava, né, a companhia deles, eu que buscava estar junto com eles e fazer coisas e estar conversando e manter contato. Eu que estava sempre buscando. E por que que isso estava acontecendo? Porque eu estava sentindo uma carência, eu acho que dá para se dizer assim. E isso estava sendo uma coisa que eu estava já notando, assim, que eu que estava buscando, eu que estava indo atrás, e eles não estavam fazendo isso. E aí eu comecei a pensar, e eu comecei a me sentir nas últimas semanas como se eu não tivesse amigos. Como se eu não tivesse amigos. E eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas eu comecei a analisar que, cara, eu acho que eu tenho que tentar. Eu acho que eu já sou um pouquinho autossuficiente. Acho que eu gosto de ficar sozinho, gosto de fazer coisas sozinho, gosto de... Não sou aquele tipo de cara que gosta de ter muitos amigos, assim. Até porque não tem como tu ter muitos amigos. Tu tem muitos conhecidos, na verdade, mas amigos, amigos, tu não tem muitos. Tu tem no máximo um ou dois, o resto ali pode ser um amigo mais ou menos, e o resto é colega que tu tem na vida. E eu tava pensando que realmente, cara, eu acho que eu tava sem amigo nenhum, me sentia sem amigo nenhum, porque os amigos que eu tinha, eles não vinham atrás de mim, eu tava só indo atrás deles, então eu tava me sentindo que, cara, na verdade, eu acho que eu tô incomodando essas pessoas, eu acho que essas pessoas, na verdade, elas não estão sentindo a minha falta, devem estar fazendo coisas melhores, então, cara, eu acho que eu tenho que dar uma... Não que eu vá ficar bravo, ai, não me respondeu, não sei o quê, não vou ser dramático assim, mas eu tenho que dar uma parada, sabe, de buscar, de querer ter a amizade deles e ficar um pouco mais na minha, sabe, ficar um pouco mais na minha e tentar ser um pouco mais autossuficiente. Foi o que eu tentei, cara, no sábado, quando eu não tive a resposta de nenhum desses meus amigos, entre aspas. Eu pensei, cara, eu vou fazer o meu sábado, vou aproveitar com a minha própria companhia, cara. E fiquei em casa, lendo. Depois, mais à noite, eu pensei assim, cara, segui uma dieta direitinho aqui, de segunda a sexta. Cara, hoje eu vou dar uma relaxada aqui. Aí fui lá, pedi um hambúrguer, tomei uma cerveja e liguei um Netflix. Fiquei sozinho comigo mesmo. Comecei a ver um filme lá, ruim pra caralho. Como é que era o nome do filme? Agora nem lembro, cara, mas era muito ruim. Eu vi 30 minutos e quitei, porque era muito ruim. Mas liguei um podcast, fiquei ouvindo, depois coloquei uma playlist ali das músicas dos anos 50 que eu tinha ouvido com o Wilton no dia anterior e tinha sido muito bom. E foi uma noite legal, cara. Foi uma noite legal, fiquei satisfeito com a minha noite. Eu consegui aproveitar bem esse meu lado, assim, esse lado levemente de tristeza, né? Um pouco de decepção com meus amigos, mas consegui aproveitar minha companhia comigo mesmo. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu consegui aproveitar muito bem e quero ter mais momentos assim, cara, onde eu consigo aproveitar comigo mesmo, onde eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho o que eu vou comer, o que eu vou beber. E isso é muito bom, cara, é bom ter momentos assim, cara. Então, eu me senti um pouco assim, eu tava um pouco decepcionado com essa questão de amigos, mas eu pensei, cara, eu vou aproveitar comigo mesmo, vou ser amigo de mim mesmo, cara. E é isso aí. É isso aí. Então foi mais ou menos isso. E o que eu tiro de proveito pra falar sobre esse assunto, cara, que vocês, né, o que eu aconselho você, cara ouvinte do podcast Sem Ideia, é que você seja um pouco mais autossuficiente, cara. Não seja tão dependente das outras pessoas. E muitas vezes as outras pessoas talvez nem queiram tanto a tua companhia, ou elas, ou tem muitas outras coisas, né, que ela prefere fazer do que sair contigo ou fazer qualquer coisa assim. E tu tem que estar preparado pra fazer isso, cara. Tu tem que estar preparado pra fazer isso. Tu tem que ter na tua cabeça de que tu não é a coisa mais importante, ou uma das coisas mais importantes pra algumas pessoas que tu considera importante. Então tu tem que estar preparado, tu tem que saber que tu tem que ser autossuficiente, tu que tem que gostar primeiro de ti mesmo, e tu tem que ser a prioridade da tua vida e não as outras pessoas. Então aproveite a si mesmo, tente gostar de si mesmo, tente ser autossuficiente e tente aproveitar ali aquele momento de solidão, cara. Tente aproveitar aquele momento de solidão e já era, cara, e já era. E não se incomode se você... Claro que você talvez se incomode um pouco no início sobre essa questão de se sentir sem amigos ou se sentir um pouco sozinho. Mas tente de certa forma aproveitar que aos poucos você vai se acostumando melhor também. E vai ficar tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem. Primeiro você tem que focar em si mesmo. Depois você vê o que acontece. Aí depois, se tem alguma amizade sua que é uma amizade correspondida, digamos assim, uma amizade que o cara te procura, tu procura ele de uma forma igual, vocês têm um relacionamento bacana, ok, isso é muito bom, mas também vai ter momentos que tu não vai conseguir fazer coisas com esse determinado amigo e tu vai ter que se virar com outra coisa e fazer uma outra coisa com outro amigo ou talvez até só tu mesmo, cara. E às vezes é bom, cara, aproveitar só um momento consigo mesmo, que o cara consegue também se autoconhecer, ver que, o que eu gosto, cara, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de andar de bicicleta. Então, cara, vou andar de bicicleta só eu, vou botar o podcast que eu quero ouvir, ou a música que eu quero ouvir, ou se eu não quero ouvir nada, se eu quero ouvir o som ambiente. É isso que eu vou fazer, eu vou fazer algo que eu gosto pra mim mesmo, sozinho. E eu fiz isso e eu gostei, cara. Eu gosto de assistir alguma coisa legal, ou ouvir algum podcast legal e ficar ali de bobeira sozinho, sentado no sofá. Fiz isso, fiz poucas vezes isso na minha vida, porque normalmente ou eu tava com amigos ou tava fazendo uma outra coisa da vida, mas esses momentos sozinhos são muito bons, cara. São muito bons pra tu pensar, pra tu analisar as coisas que acontecem na tua vida. E é uma coisa que eu recomendo fortemente pra vocês, cara. Aproveitem e tentem aproveitar mais esses momentos mais solitários, que vocês certamente vão gostar. E sei lá, agora eu sinto também que eu fiz novos amigos, que são pessoas que estão ouvindo o podcast agora, que são pessoas que mandam e-mails, são pessoas que realmente estão ali junto e tal, são pessoas que, sei lá, de certa forma estão ali junto e... Enfim, sinto que não tô completamente sozinho também. Tenho pessoas que me escutam aqui, não são muitas, mas tem. Tô fazendo novos amigos, nova vertente, amigos virtuais, mas de qualquer maneira são ótimas companhias e dá pra chamar de amigo também. Então, pra você que tá ouvindo esse podcast, somos amigos, cara. É isso aí, cara. Vai ter que aceitar a minha amizade. Se você ouviu 16 minutos desta faixa de áudio aqui, eu vou te considerar um amigo, cara. Ai, ai. Hoje a qualidade do áudio deve estar um pouco inferior, né? Tô gravando com meu celular, já que eu não tenho notebook e meu atual microfone, ele só pega se tiver um computador, né? E no caso não dá pra engatar no meu celular, então eu vou gravar aqui do meu celular. Eu acho que a qualidade tá um pouco inferior, mas não tá tão ruim assim também, né? Então eu acho que era isso que eu queria falar em relação a esses assuntos que aconteceram nos últimos dias. E agora então vamos ler alguns e-mails. Eu acho que o episódio de hoje vai ficar um pouco mais curto mesmo, porque eu tenho que gravar isso aqui, aí depois eu tenho que ir no trabalho do meu pai, usar um pouco o computador dele emprestado para fazer algumas coisas do trabalho e postar esse podcast, que eu nem sei se eu vou conseguir postar ele em vídeo. Talvez eu poste ele só em áudio nas plataformas, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. E é isso aí, cara. É isso aí. Vamos então para leitura de e-mails.
Vamos lá para a leitura de alguns e-mails. Deixa eu abrir aqui minha caixa de e-mail no meu celular. E, cara, vamos lá. Vamos pegar aqui do Tato. É isso aí? Tato. Ele falou que me chama de Tato, então vou te chamar de Tato. Fala, Zezé. Vou contar uma história que presenciei na minha sala de aula no jogo Free Fire. Nossa, cara, deve ser um ouvinte de 16 anos, mas vamos lá. Walter, namorado de Maria, Vitão, melhor amigo de Walter desde que tinha 9 anos de idade, uma amizade sólida, não é mesmo? Pois bem, muito enganado só. O podcast vai ser o tema amizade, cara, amizades ruins, eu acho. Mas vamos lá. Tá, deixa eu entender isso aqui. Walter era namorado de Maria e Vitão era melhor amigo de Walter. Ok, tá, beleza. Vamos lá. Sexta-feira, Maria e Walter, que eram os namorados, iriam para uma festa com o Vitão. Mas Walter estava trabalhando com seu pai no campo e disse para Maria ir para a casa de Vitão. Aí também tu entregou tudo, né? Já consegui imaginar o que aconteceu aqui. Que ele iria passar de carro e buscar os dois para irem à festa. Maria chegando na casa de Vitão, eles se sentaram no sofá. Conversa vai, conversa vem. Maria começou a falar de Walter para Vitão, que Walter era borracha fraca, que não a satisfazia. e que Walter só tinha uma bola, pois quando ele era pequeno tomou um chute nas partes baixas e ficou monobol. Será que isso aqui é um... Como é que se fala? Um GP isso aqui? Mas vamos lá. Vitão, como era Chad e bom de lábia, falou para mim e dois colegas meus que comeu Maria e ela gemia que nem uma cadela. Por fim, disse ele que gozou na cara dela bebendo leite de Vitão e foram tomar banho juntos para esperar Walter para a festa. Isso aqui parece muito um GP de história. É GP que se fala? Não sei o que é aquelas historinhas assim, mas tá. Ok, vamos fazer isso aqui. Vamos continuar. Passando o fim de semana, Walter estava desconfiado de uma série de fatores que tinha acontecido durante o seu namoro. Amigos falavam para ele que Maria estava o traindo com vários homens, mas o corno não dava ouvidos a ninguém. Até que um dia ele estava me zoando, pois tinha caído... Porque um dia ele estava me zoando porque tinha caído da escada. E eu, puto da vida, falei: tá muito engraçadinho para um cara que é mono. A turma não entendeu o que eu disse, mas Walter ficou pálido e todo sem jeito. Na hora do recreio, Walter me intimou e perguntou como eu sabia seu segredo, e eu contei toda a história para Walter. Eu não acreditava no que tinha dito, e seu olhar começou a ficar meio morto e triste. No outro dia, me arrependi de contar a história para Walter, porque me lembrei que ele tinha um revólver e poderia passar o Vitão. E pai de Vitão era PM e iria passar Walter. Puta que pariu, os caras tem que ser... É meio melhor, né, cara? Só tem umas vírgulas aleatórias aqui. Pô, tem que escrever mais bonitinho o e-mail, ouvinte. Puta que pariu, mas vamos lá. Só que graças a Deus, Walter é corno manso e continuou com Maria. Passou 2 meses, eles terminaram o relacionamento. Pô, não... mas vamos colocar aqui que eles terminaram o relacionamento. Mas tá escrito terminar o relacionamento. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Passando 1 ano após o ocorrido, Walter estava diferente, tacando o foda-se para os estudos. Faltava aula e quando ia, não copiava matéria, só pensando em xota. Ai, que meio gigante, cara. Mas tá, vamos lá. Um dia fui ao banheiro e estava lavando as mãos quando Walter tira de sua carteira um pino de coca e dá uma cheirada. Fico em choque e falo: que porra é essa, tá maluco? Walter responde: sabe como é, tenho que usar para aguentar a aula dando risada. Chegando à sala, ele me mostra várias fotos dele cheirando e fumando maconha em festa. Incrível que como uma mulher destrói a vida de um cara de mente fraca. Qual os seus comentários, Zezé, sobre a história? Aviso, isso ocorreu no jogo de celular Free Fire e não tem nada a ver com a vida real. Quando ler esse e-mail, me responde se vai ler no teu canal ou no Nova Vertente. Ah, acabou sendo no meu canal mesmo. Cara, primeiramente, eu não sei se tu escreveu esse texto com preguiça, mas dá uma melhorada aí um pouquinho na caligrafia aqui, bicho. Que eu acho que vai ser importante pra tua vida e também pro e-mail, mas tudo bem. E é claro que esse texto aqui, isso aqui se passa no Free Fire, né? Não aconteceu na vida real. Cara, o problema, né, que a mulher, ela tem um poder muito grande sobre o cara, e se o cara, ele for um pouco fraco, se ele já tiver alguns problemas, ela pode praticamente destruir a vida dele, né? Pode praticamente destruir a vida dele, como tá destruindo esse cara. Porque se ele já caiu pro caminho das drogas, se ele já tá nessa de estar tá completamente bitolado, faltando aula e etc. E ele já tá usando drogas... Tipo, porque uma coisa é tu usar maconha, né? Maconha é uma droga que te deixa meio louco, mas ela não é degenerativa, né? Agora a cocaína já é degenerativa pra caramba. Então, se ele já tá usando isso já faz algum tempo, eu acho que talvez ele entre, talvez daqui a um tempo, num momento irreversível, que ele vai virar um noia e vai virar um drogadão e talvez a morte o espera logo logo, né? Então, se você é amigo desse cara, eu não entendi ali se tu era o Vitão, não, tu não era o Vitão, né? Tu era o amigo do... Tu era a terceira pessoa ali, né? Ok, entendi. Se tu é amigo desse cara, Eu acho que o melhor lugar, cara, para te levar pessoas que estejam se degenerando assim é na igreja, cara, porque não tem outro lugar assim, tipo, para talvez dar um efeito tão grande e fazer ele mudar da água pro vinho, né? Dificilmente ele vai mudar da água pro vinho se ele não der uma mudança drástica. Então, mesmo que você não acredite muito em Deus, não goste muito de igrejas, talvez seria interessante levar ele nesse lugar para ele, né? Porque vai que ele gosta, vai que ele sente e ele muda de verdade. E ele mudando de verdade, talvez ele consiga retomar a vida dele, talvez ele consiga não só retomar a vida dos estudos, como também, eu acredito que isso aí deva ser no ensino médio do Free Fire. Isso deva estar se passando no ensino médio, né? Então, ou no final do ensino fundamental. Provavelmente deve ser ali no ensino médio, né? Então, se ele for na igreja, por exemplo, e ele conseguir ser curado, etc., né? E parar de usar droga, talvez ele consiga retomar a escola e ele consiga retomar a um rumo na vida e comece a pensar em outras coisas, no que ele vai trabalhar, uma possível faculdade, entre outras coisas. Eu acho difícil outro lugar assim que vai dar uma chacoalhada nele, cara. Não vai ser um papo na internet, não vai ser lendo um livro que vai dar uma mudança grande. Ele precisa ter um choque espiritual, assim, na minha opinião. Então, acho que talvez a igreja possa ser um lugar que ele tenha essa experiência. Então tenta levar ele na igreja, cara. Tenta levar, ou se tu não consegue, eu não sei qual igreja levar ele, provavelmente tem algum amigo que é cristão e tal. Então tenta fazer contato com esse amigo, explica a situação, e se ele for um cristão de verdade, ele vai tentar ajudar. Ele vai tentar ajudar a levar esse cara pra igreja, etc. Então, esse era o conselho que eu daria pra esse seu amigo que tá se degenerando. E sobre esse assunto, cara, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando termina um relacionamento, quando você tem dificuldades, né? Porque às vezes você gostou de uma menina e ela não ficou contigo, e aí tu ficou triste, etc. Eu sei que essas coisas doem no coração. Mas tu tem que saber que tem que colocar na tua cabeça que tu é um homem, tu é um cara forte e tu precisa passar por isso. E bebendo, usando droga, não vai ajudar em nada disso. Só vai empurrar com a barriga e tu vai deteriorar teu corpo. Então, o que eu poderia dizer, cara, para as pessoas que passam dificuldades com isso? É porque inevitavelmente tu vai acabar passando a tua vida sofrendo por causa de mulher, cara. É tentar ocupar a mente, cara. Tentar ocupar a mente, começar novos hobbies. Então, uma coisa que eu sempre aconselho as pessoas é fazer academia, puxar peso, que isso vai ajudar, primeiramente, a ocupar a tua cabeça. Vai ser uma ótima academia pro teu cérebro também. Certamente, o teu corpo vai dar uma mudada, então já vai. O teu corpo vai ficar mais bonito, então vai te dar mais confiança, vai ajudar a tua autoestima. E vai ter várias coisas, várias coisas boas para ti. Então sempre recomendo isso: academia ou talvez um outro exercício físico, enfim, algum exercício físico diário vai ser importantíssimo para ti. E depois outros hobbies, cara, como leitura. Eu sempre recomendo leitura também. Eu sempre recomendo que a pessoa ela ocupe a mente fazendo coisas produtivas. Então, academia, leitura, estudos, se tu tem algum foco, quero passar em determinado concurso, quero passar em determinado vestibular, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ou eu tenho um projeto assim, 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 onde eu vou trabalhar dessa forma. Busca se aprimorar e ocupa a tua cabeça. E quando tu conseguir colocar foco, quando tu conseguir trabalhar forte nessas coisas, tu vai ter pelo menos algum resultado. Algum resultado vai ter, mesmo que tu não aconteça do jeito que tu esperava, ou não seja um sucesso. Se tu trabalhar com consistência todos os dias em alguns objetivos, nesses teus objetivos profissionais, e junto com isso, tu também esteja cuidando do teu corpo, seguindo uma alimentação boa, lendo livros, ou seja, tu tá nutrindo o teu cérebro com conhecimento, com conhecimento, com o que mais? Tu tá fazendo o teu cérebro malhar, digamos assim, lendo livros e etc. Tu vai ter um ganho muito grande, vai ter um up muito grande na tua vida. Então, são essas coisas que eu recomendo, cara. São essas coisas que eu recomendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil tu conseguir ter essa situação é realmente muito difícil. Mas existem algumas formas e tu precisa ser forte, cara. E para passar por grandes dificuldades, é preciso passar por grandes lutas. Então, todo dia eu sei que tu vai sentir mal, eu sei que tu vai ter aquela dorzinha no estômago lá dentro, tu vai sentir falta, ou tu queria que as coisas fossem diferentes, mas esquece, finge que a mulher não existe, bloqueia de todas as redes sociais para tu não ficar lembrando dela. Não precisa bloquear, mas só para de seguir ou silencia a pessoa, não sei. Mas não vê mais nada sobre ela. E não vê mais nada também sobre pessoas próximas, amigas dela, coisas do tipo. E tenta evitar também, se tu segue muitos perfis de meninas que postam fotos chamativas de biquíni, etc. Evita isso aí também, porque isso aí vai. Vai te dar. Eu não queria usar essa palavra, mas foda-se. Vai te dar uns gatilhos aí pra tu pensar em mulher. Então tenta evitar isso, cara. Tenta evitar isso. Se foca em outras coisas. Se ocupa a tua cabeça com coisas boas, com coisas positivas, que tu vai ter bons resultados. Certo? Certo. Bom, eu acho que seria mais ou menos isso para esse e-mail. Vamos pegar aqui o próximo e-mail. Já temos meia horinha já. Puta que pariu, até aqui. Passou rápido. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o próximo e-mail. A história de Betão. Vamos lá. Deixa eu ver esse e-mail. E-mail é grande pra caralho. Puta que pariu. Mas vamos lá. Vamos lá. Olá, Zé. Conheci teu podcast pelo Nova Vertente, assim como 99% das outras pessoas, né? Mas tudo bem. Até porque aqui tinha 20 inscritos, agora tem 240, 220, eu acho. 220. Então, nem preciso fazer as contas aí, mas tudo bem. Gostaria de mandar alguma história pessoal da minha vida, mas não tenho nada interessante para falar, sou chatão. Ah, tudo bem, cara. Mas eu montei uma história fictícia na minha cabeça que eu achei digno de um besteirol bem merda. Mandarei na intenção de dar algumas risadas. Espero que você e os ouvintes se divirtam com a história fictícia de Betão. Ai, ai. Vamos lá. Betão era gordo, pardo, baixinho e feio. E no primeiro ano do ensino médio ele fez uma amiga que chamarei carinhosamente de Rabuda. Betão era apaixonado por Rabuda e torturava-se mentalmente tentando achar coragem para declarar a sua paixão por ela. Já Rabuda tratava Betão como o amigo gay, contava todos os babados de sua vida para ela, incluindo as putarias que ela já fez com seus ex-namorados. Betão, certo dia, tomou coragem e chamou ela num canto e se declarou. Rabuda respondeu ela dizendo que só gostava dele como amigo. Betão ficou chateado, pois criou expectativas que não existiam e quebrou a cara. E o que mais partiu seu coração foi ver a Rabuda se afastando dele do dia para a noite, encerrando a amizade sem ao menos avisar. No terceiro ano do ensino médio, Rabuda aparece num dia de sábado na casa de Betão, justamente na hora do almoço, e pergunta se pode almoçar na casa dele. Folgado, hein? Mas vamos lá. Betão fica surpreso. Deixa ela entrar na sua casa. Betão mora apenas com a sua avó. Então almoçou os três. Após o almoço, Betão chama Rabuda para seu quarto para conversarem. Rabuda diz a Betão... Cara, não dá para chamar de Rabuda, não tô levando a sério a pessoa que se chama Rabuda. Vamos dar um nome para ela. Um nome comum aí de mulher, vamos lá, Maria. Maria diz a Betão que saiu de casa por mal convivência com o seu pai Boomer. Ela ainda disse que foi morar com seu namorado de família rica, mas brigaram e ela saiu de lá e tá morando na casa de algumas amigas. Então Maria diz a Betão que tem algumas contas a pagar. Ao todo, ela precisa de R$ 150 para pagar o que deve. Ela pergunta se ele poderia contribuir com alguma coisa. Betão para e pensa. E ele diz que tem os R$ 150 que poderia dar a ela, mas ele quer algo em troca. Ai, ai, essa historinha aqui tá muito Minecraft demais isso aqui, mas vamos lá. Um sexo bem gostoso. A Maria ficou ofendida com a oferta e pergunta a Betão se ele está achando que ela tem cara de prostituta. Betão disse que prostitutas fazem o que fazem para sobreviver. Já Maria está passando por um momento de dificuldade financeira, enquanto ele está com dificuldade sexual. Já que com 19 anos ainda é virgem, blá 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 blá. Maria tenta virar o jogo, dizendo que se caso ela aceite essa proposta, nunca mais olhará na cara de Betão e vai fingir que ele morreu. Betão enche a boca e joga a verdade na cara dela. Você já fez isso há muito tempo, não somos mais amigos, e entre sua amizade e sua xota, eu prefiro sua xota. Nossa, aqui tá muito ruim, mas já tá acabando, já tá acabando. Maria, com dor no coração, aceita e eles vão pra cama. Durante o ato, Betão estava se deliciando, blá blá blá. Mas broxou ao ver a Rabuda chorando. Betão parou no meio do ato, pagou os 150 para ela e mandou ela ir embora. Betão se sentiu mal com a situação, parecia já prever a fucking confusão que havia se metido. Bom, esse é o final da parte 1. Desculpe por ter ficado longo. Me diga se curtiu a história. Caso tenha curtido, mando a parte 2. E caso tenha sido uma perca de tempo, peço desculpa a você e aos ouvintes, mas e já que não é uma história real. Te desejo sucesso no seu podcast Nova Vertente. Obrigado, cara. Realmente foi uma história assim muito meio irreal, né? Eu acho que não tem como acontecer isso na vida real, cara. Porque se ela for uma mulher realmente bonita e ela namorava um Chad, ela não vai mendigar R$ 150 para um ex-amigo gay que ela tinha. Ela vai achar. Porque provavelmente se tinha um Chad, vai ter outros Chads, né, que estão um pouco abaixo ali da cadeia, mas que ainda tem uma certa qualidade de mercado. E ela vai acabar jogando um verde ali pro cara, vai fazer um drama, o cara vai ser gado, vai abraçar e não só vai ajudar ela financeiramente, como vai dar uma casa pra ela, vai dar comida, vai dar tudo pra ela, se ela realmente for uma garota bonita. No caso, você auto-intitulou ela como Rabuda, né? Então, eu acho que não tem como ela ir pra buscar o amigo gay. Talvez até busque, mas se o amigo gay der uma história dessa, der uma proposta dessa, eu acho que ela nunca aceitaria. Provavelmente teria outros caras no qual ela poderia oferecer isso e ganhar muito mais dinheiro. Ai, ai, deixa eu só tomar mais um gole d'água aí e a gente encerra o podcast dessa semana. Bom, acredito eu que esse episódio ficou uma merda. Eu sei que não ficou legal. O último e-mail aí foi meio foda. Não vou xingar o ouvinte porque, porque ele gosta do canal e tal, mas enfim. Esse foi o podcast de hoje, sem muita edição, sem muita coisa, gravando com meu celular mesmo. Devido à falta de estrutura e os serviços de informática estarem atrasando o conserto do meu computador. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Minha voz ainda tá um pouquinho rouca. Trabalhei pra caralho ontem. E tá começando a ficar friozinho aqui. Então acho que a minha garganta está cedendo ao frio. E é isso aí. É isso aí. Um abraço para você que ouviu o podcast. E até quinta-feira no Nova Vertente. E um grande abraço, valeu, falou!